começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito, 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 muito boa tarde, amigo ouvinte. Está começando o programa No Mundo da Bola, hoje com os comentários do Márcio Guedes, do Valdir Luiz e a participação do Rodrigo Carvalho. Mesa de áudio, toda experiência, toda inteligência do Sebastião Luiz Xavier, a central técnica de Joca Sanz e toda a gracinha também do Sebastião Luiz Xavier, o rei do WhatsApp. Produção Luiz Cabeça Ferreira, está começando para todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, o programa No Mundo da Bola, o melhor do Brasil desde os tempos do Antônio Cordeiro. Já é finalista do Campeonato Carioca de 2018. É o Fogão, é o glorioso da Estrela Solitária. Torcida do Botafogo, felicíssima, alegre demais. E a gente começa o programa do Mundo da Bola falando das semifinais do Campeonato Carioca. E o Botafogo ontem despachou o Mengão, o soberbo Flamengo, por 1-0 e se garantiu na final do Campeonato Carioca. Antes das informações do clássico e da opinião dos nossos comentaristas, vamos relembrar o gol marcado pelo Luiz Fernando, direto da página do Show de Bola Nacional, no site das rádios EBC, e foi comigo.
Valência trabalhando, tocando rapidinho, soltou na direita para Lindoso, dominando o da 5 da chuteira branca. Um bolão para Marcinho, cruzamento feito, é o gol do Botafogo! Que delícia! Foi na linha de fundo, cruzou, a penetração rápida do Luiz Fernando, entre a zaga rubro-negra, encheu o pé, Diego Alves está procurando a bola até agora, quando eram jogados, 38, 38, de luta primeiro tempo, e no placar da rádio mais querida do Brasil,
Nacional.
Botafogo, alegria dele, a festa é da torcida alvinegra em todo o Brasil. 0-0 para o Mengão. Que sofrência, Mengão! Que sofrência, Mengão!
Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu ver. festejar que eu mereço.
Ala, 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 tá bom que eu gosto.
Eu gosto, eu gosto.
Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento.
Meu Deus,
deixa eu festejar que eu mereço.
E vou festejar com quem merece. Pra minha alegria, tomou banho, fez barba, veio correndo, parecia o Ayrton Senna, chegou legal aqui. Me permita, Valdir, cumprimentar esse monstro da crônica esportiva. Tá aí, chegou felicíssimo. Chegou assim, como diria eu.
Como diria?
Um adjetivo para Márcio Guedes.
Márcio Guedes.
Como?
Inebriado.
Parece que ele fez o Chico Anísio, que ele fez. Esse parece... Maravilhoso.
Tá bom. Fala, Jairzinho. Fala, Nilton Santos.
Olha aqui, ó.
Fala, Garrincha. Não, boa tarde.
Estou feliz, antes de mais nada, por estar aqui com a companhia de vocês nessa bela tarde de quinta-feira, Semana Santa, né? Por isso que a minha alegria principal é essa, né? Agora, quanto ao futebol, eu acho que quem não é Flamengo tá satisfeito, porque o Flamengo, sem dúvida, é um time de maior investimento da cidade, um time com melhores jogadores, mas que não encaixa. E desencaixou ainda mais... porque o Carpegiani resolveu mudar taticamente o time, mudar os jogadores, e foi um time sem muito brilho, sem organização, facilitou ao Botafogo, que veio, ao contrário do jogo com o Fluminense, bem armadinho na defesa, com o Carli, com muita garra, muito mais garra do que o Flamengo, inclusive dando razão ao vice do Flamengo, como é que é o nome do vice do Flamengo?
Seu Lomba.
Que falou, não é o Ronaldo, não.
Que falou com muita propriedade.
Deve ser pai do Marcelo
Lomba. Perdemos para o adversário, teve mais vontade do que a gente. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais. O recado é esse: venceu a humildade, a organização e a motivação.
Venceu a soberba.
Diante da preguiça, diante da desorganização, e eu acho um pouco de falta de motivação.
Tá certo, então. Tá aí, Márcio Guedes, pra nossa alegria aqui no programa No Mundo da Bola. E outro também que merece todo o nosso aplauso, toda a nossa alegria. Foi dormir às 5:30 da manhã. Chegou em casa translocado. Boa tarde, é dele que sabe o que diz.
Boa tarde, Mazel.
Que isso, cara? O que aconteceu?
Boa tarde, Mazel.
Não tô entendendo, cara. É
o cheirinho.
Ah, o cheirinho? Tá cheiro ruim aqui, não?
Não, é um negócio de cheirinho.
Lembra que o Valdir é rei do cheiro ruim também,
né? Cheirinho gostoso, é um cheirinho. Fica só no cheirinho, amigo. A soberba, a prepotência, a falta de humildade, o desrespeito. Isso tudo ficou para trás. E venceu o time humilde pela situação que eu digo financeira, mas grande pela história. Mas venceu com vontade, com aplicação, com determinação. E o jovem deu um nó num treinador que vive no título desde 1981. Não ganhou mais nada depois de 81, mas vive daquele título até hoje.
Tá certo, então. Vamos trazer as primeiras informações do clássico. É o repórter Rafael Monteiro. Fala, maneiro.
O Botafogo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. O Alvinegro superou o favoritismo do Flamengo, venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Luiz Fernando no primeiro tempo e selou a classificação para a final da competição no próximo domingo. Após a partida, o técnico Alberto Valentim comenta o resultado positivo.
Primeiro tempo, a gente começou o jogo. O Flamengo até começou um jogo um pouco melhor, jogando mais no nosso campo defensivo. E depois a gente foi procurando equilibrar o jogo, procurando sair jogando sempre com o Jefferson. Aí a gente foi melhorando no jogo. Depois, quando a gente conseguiu criar um pouquinho mais, jogar um pouco mais no campo ofensivo nosso, a gente acabou conseguindo fazer a jogada ali pelo lado direito com o Márcio e nós fizemos o gol. Segundo tempo, nós sabíamos que o Paulo iria deixar o time um pouco mais ofensivo e a gente teria que fazer uma fase defensiva com muita qualidade, com muita... saber sofrer no jogo, entendam bem esse termo que eu uso, que é um time que sabe sofrer na fase defensiva quando o adversário não te dá a oportunidade de jogar mais no campo ofensivo nosso, no caso.
O Flamengo, que poderia até mesmo empatar para se classificar, realizou várias mudanças no time titular. Juan, Rodinei, René e Everton Ribeiro ficaram no banco de reservas, dando lugar a Rodolfo, Pará, Arão e Vinícius Júnior. Após a segunda eliminação, Taça Rio e Campeonato Carioca, no período de uma semana, o vice-presidente de futebol, Ricardo Lomba, admite mudanças e até mesmo uma possível demissão do técnico Paulo César Carpegiani.
Qualquer mudança que porventura venha a se mostrar necessária para que a gente retome o caminho da vitória, para que o Flamengo volte a ser grande, para que o Flamengo volte a vencer, vai ser tomada. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Obviamente que por um motivo A, B ou C, eu também posso não estar aqui amanhã ou depois. E se tiver, sem problema algum, vida que segue, volto para a arquibancada, vamos continuar torcendo, apoiando o time do Flamengo. Mas enquanto eu estiver aqui, não vai continuar do jeito que está. Não pode continuar do jeito que está. O Carpegiani faz parte do departamento de futebol e eu acho que todo o departamento de futebol tem que estar sendo avaliado permanentemente. E se porventura chegamos à conclusão que esse é um problema, ele vai ter que ser reavaliado. Mas eu acho que assim, seria assim, muito simplista esse tipo de deu tudo errado, então o treinador vai embora. Eu acho que não é por aí, mas é outro personagem nesse enredo aí que tem que ser avaliado, claro que sim. Todos nós que estamos ali. O vice-presidente está ali, nós temos o CEO, nós temos o diretor executivo, temos o departamento de futebol completo, os jogadores, e todos eles têm que ser avaliados. Por acaso, conseguir identificar algum problema, seja a causa do que aconteceu, certamente vai ser mudado, porque não dá. A única coisa que tem certeza absoluta, não dá para continuar do jeito que foi. O que aconteceu hoje realmente é uma vergonha, não dá.
O Botafogo espera a semifinal entre Fluminense e Vasco nesta quinta-feira para saber quem enfrenta no domingo, 4 da tarde, pelo primeiro jogo da final do estadual. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tá legal, essa matéria foi realizada ontem, valeu para ilustrar o que pensava o dirigente do Flamengo, responsável pelo futebol. Ele pensava isso. Dormiu, acordou e executou. Luiz Ferreira, o que aconteceu realmente no departamento de futebol do Flamengo?
Mazela, boa tarde para você, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Paulo César Carpegiani não é mais técnico do Flamengo. Rodrigo Caetano não é mais diretor executivo de futebol do clube. A diretoria do Flamengo não confirma ainda, mas a gente já tem informação de que os dois não são mais funcionários do Flamengo. Além deles, Moser também está na corda bamba. Os vice-presidentes, todos do Flamengo, se uniram a Ricardo Lombo, que a gente ouviu na matéria do Rafael Monteiro, e Eduardo Bandeira de Melo cedeu. Nomes que estão sendo falados para o comando do futebol do Flamengo: Zinho e Alessandro. Nomes para assumir o comando técnico do Flamengo: Dorival Júnior e Cuca, Mazela.
Bom, tá aí, eu queria a opinião dos nossos comentaristas, analistas, e já que o Luiz Ferreira atualizou, pelo que a gente percebe, Carpegiani, Rodrigo Caetano, Moser e seus Blue Caps, o filho do Carpegiani, a galera toda do futebol deve rodar, Márcio Valdir.
Só um detalhe, o Moser não veio com o Carpegiani, já estava lá dentro do ano passado. Não sei qual a função dele.
Ninguém sabe o que ele faz.
Você encontra com ele sempre no corredor das cabines vendo o jogo. Não sei o que ele faz.
Ele é jornalista agora?
Não, mas ele fica lá junto com o pessoal
da análise de desempenho.
Análise de desempenho. Entendeu? Então, ele fica lá sempre junto com a análise de desempenho. Então, o Jaime é auxiliar de carteira do clube.
Pode passar.
Alguns alvinegros aqui, depois eu falo.
Então, tá todo mundo. Desliga, então, pelo amor de Deus.
Eu até sou contra esse negócio de você sai todo mundo, cai técnico. Mas num caso específico do Flamengo e do que aconteceu ontem, eu acho que tem razão de ser. Primeiro, com o Caetano, o Flamengo não ganhou nada.
Um carioca ele ganhou o tempo inteiro.
Várias contratações de jogadores que nenhum deles deu certo. A organização de futebol do Flamengo tem sido sistematicamente reprovada. No caso do Carpegiani, ele mexer na estrutura do time exatamente no jogo decisivo com o Botafogo, cá pra nós, não dá pra entender. Até acho que, em tese, teoricamente, essa ideia de pôr Everton na lateral esquerda, abriu os dois flancos com o Vinícius Júnior e o Paquetá, não é uma ideia ruim, não. Mas você tem que preparar o time todo, o esquema todo, para isso. Não é de repente, no jogo com o Botafogo, um jogo tenso, Maracanã cheio, responsabilidade, Vinícius Júnior é um cara de 17 anos. O time sentiu tudo isso. Além do mais, sabe-se que o tipo de liderança do Carpegiani é talvez um pouco ultrapassado. Ele grita com os jogadores, ele mexe muito no time sem que os jogadores saibam o que está acontecendo, o que ele quer. Então, acho que não havia outra saída senão realmente fazer essa espécie de barca de mudar tudo no futebol do Flamengo. O Flamengo gasta muita grana para ter resultados, são pífios durante tanto tempo. Agora, então, esses nomes que foram ventilados aí, Dorival, eu acho que Dorival não seria o ideal, não. O Cuca pode ser uma boa, pro Flamengo.
Olha, com relação à saída do Carpegiani, o Carpegiani veio para ser o diretor técnico. E aí, como o seu Reinaldo Rueda, que o Borges, só o Borges que gosta, pediu demissão.
Só o Borges,
o Borges acha o Rueda maravilhoso. Igual nada. É. Aí o que acontece? O Carpegiani virou treinador. Tanto é que o Bandeira de Melo disse na apresentação do Carpegiani que ele foi técnico emergencial. Que ele seria o diretor técnico. Aí você falou muito bem, ele mexe no time e ontem circulava notícia que ele não tem um bom relacionamento e quem segurava ele é o Rodrigo Caetano, que eu acho um excelente profissional, mas tem que vir a público e dizer as contratações equivocadas que foram feitas com um orçamento forte que tem o Flamengo. Ele tem culpa assim.
O dinheiro gasto com o Rômulo, com o Giovani, esse...
Everton Ribeiro. O Marlos, que não faz um gol um ano e meio, que entrou ontem.
Esse grupinho aí, praticamente, é a folha de pagamento do
Rodolfo,
Botafogo.
Rodolfo. O goleiro, Diego Alves. Caio Rodrigo, Caio Carpegiani, e dizem que cai o Jaime também, e cai também o Mose, que tava lá, pedido do Zico, do negócio de 81, aquela coisa toda. Eu acho o seguinte, o Alessandro também no Corinthians, que foi lateral direito do Flamengo. O Zinho pode até ser, trabalhou no clube.
Mas o Zinho hoje... também não vingou muito como diretor técnico.
Tem pouco tempo. Hoje acompanhando o nosso
comentário de TV. Cai também o Júlio César?
O Júlio César já saiu, coitado, fiquei com pela dele, coitado, veio pra cá, largou a esposa em
Portugal. Ele veio pra ser campeão pelo Flamengo.
Veio pra ser campeão e vai sair eliminado, é triste, profissional da carreira do Júlio César. Eu vou de 7-1 e agora vai eliminado, isso é triste, o cara tem que ser respeitado. Então,
Tá muito triste você,
tô preocupado com isso. Então, o Cuca tem contrato para comentar a Copa do Mundo pra Rede Globo Televisão. Quando o Botafogo procurou o Cuca, quando o Felipe Conceição saiu, e eu dizer que o Botafogo é melhor quando ele saiu, o Cuca até que indicou o Alberto Valentim, porque ele queria, ele ia tirar ele não aceitou a proposta do Botafogo, porque ele acertou para ser comentarista da Copa do Mundo da TV Globo. Não sei se ele vai aceitar pro Flamengo, não acredito. O Dorival Júnior tem um processo contra o Flamengo na justiça. Tem um nome aí que ninguém fala e que corre por fora, hein?
João Santana?
Não. Jair Ventura. Que o Flamengo sondou ele no...
Eu tenho mais um.
Jair Ventura é o nome...
Ele levou o Santos a uma semifinal.
Querido, mas o Flamengo paga muito bem. Ele ganha 350 mil no Santos. O Abel é outro nome. Quem queria levar o Rodrigo Caetano. Agora o Rodrigo Caetano...
Todo mundo é outro nome agora.
Agora o Flamengo tem o seguinte. O Flamengo tem um...
Para na agulha, né?
O Flamengo, quando perde alguma coisa, ele vai em cima do profissional... que ganhou. Em 83 tirou o Cláudio Garcia do Fluminense. Em 89 tirou o Espinosa do Botafogo. Ele faz sempre isso. Só que agora não vai tirar o Roberto Valentim, que ainda não tem esse know-how todo ainda. Mas é um treinador que vai crescer. Então eu acredito que as mudanças vão acontecer.
E no momento certo, porque o Flamengo vai ficar agora só no controle remoto.
O Flamengo volta a jogar somente dia 14 de abril na estreia do Campeonato Brasileiro.
Quase 20 dias. Então o Flamengo tem tempo para poder se preparar. É uma intratemporada.
Pode sair até em velejatura, né?
Me mandaram uma notícia que o Arão, o Willian Arão...
O Beckenbauer, do Mengão.
E o Rômulo foram afastados. O Careca com o Luiz Ferreira vai preocupar por ali. Eu estou recebendo muitas notícias aqui no Zap, eu não sei se... Só deixar bem claro que eu fui repórter, a gente tem um compromisso com a notícia sempre, e com os ouvintes principalmente. Então, eu não posso confirmar se é verdadeira.
Mas vamos é o que está chegando é isso.
Está chegando a informação. Eu cheguei a receber informação aqui no Zap que foram demitidos o Carpegiani, o filho, que é o auxiliar até Rodrigo Carpegiani, o Rodrigo Caetano, o Moser,
O Jaime.
E foram afastados o Rômulo e o Arão. O Rômulo é mais um também que não disse o que veio.
Exatamente.
Vamos aguardar. Seu Lomba veio de farol alto e para-choque duro.
Quer dizer que é uma barquinha, né?
Uma barquinha, com um motorzinho de popa, né?
O que você faz é que se paga.
Não é um bote, não, é um barco, né?
É um barco. Botezinho não, um barquinho com motorzinho.
Meu querido Arão, não vá bater na porta porque.
Não tem mais vaga pra você.
Você traiu.
Pois não. Depois vamos ao Luiz Ferreira.
Um pouquinho do Botafogo, porque, né?
Claro, vamos falar de quem venceu, né?
Eu acho que o nosso treinador, o Valentim, ele caiu em si e viu que era uma injustiça deixar o Carly de fora desse time. O Carly é um jogador lento, tem alguns problemas técnicos até mais, tem liderança. Se o meio fecha, ele jogando na sobra, tem altura, é líder, né? Então é um jogador, pro nível atual do futebol. Pro nível atual do Botafogo, ele é fundamental.
Com
todas as deficiências que ele tem. Ele é um cara que tem altura, ele joga, reclama do juiz.
Pressiona, é experiência, é verdade.
Exatamente. Então ele, ainda bem que ele voltou atrás no último jogo, que foi decisivo isso. Além do mais, o time soube se defender. de uma maneira muito diferente do que estava acontecendo antes. Até subiu o Lindoso, subiu muito produção. O Marcinho, que foi o péssimo contra o Fluminense.
A grande partida ontem.
Ontem jogou bem.
Eu não achei, eu achei ele fraco.
Ontem, e o Moisés aqui também jogou muito bem.
Foi um grande
Moisés
nome.
Tomou conta de três que caíram em cima dele. Olha aqui, eu vou avisar o pessoal do Flamengo para não gastar o dinheiro.
Que dinheiro, Valdir? Que dinheiro?
O dinheiro do Vinícius Júnior. Que depois
que tem?
Os fãs vão acordar do pesadelo, que não é aquele amigo nosso.
Então não,
depois
volta,
vai
não
ter que devolver.
Pode devolver?
Não, não sei, mas pelo que ele jogou ontem, quando joga... Então, olha, o Moisés tomou conta do Vinícius Júnior. Depois veio o Paquetá, tomou conta. Depois veio o Giovani, tomou conta. O Flamengo botou três jogadores em cima dele. E o Moisés tomou conta dos três.
Eu quero lembrar você que há pouco tempo muita gente pediu o Diego na seleção e pediu o Paquetá na seleção.
E o próprio goleiro, o Diego Alves.
E o Diego Alves na seleção.
Esse rapaz,
e o Arão Paquetá já foi pedido na seleção. O Arão também já.
Flaprez,
eles são impossíveis.
Deixa eu só chamar o Luiz Ferreira.
Só um detalhezinho. Esse rapaz, o Paquetá, merece uma análise. E ontem eu e o Mazela comentamos isso.
É verdade.
Ouvinte, não pensar que a implicância é que nós não temos implicância com ninguém. Esse rapaz, eu não sei se ele é atabalhoado ou é maldoso. Porque ele só entra atrasado e fazendo falta por trás nos companheiros. Fez isso no Fla-Flu, fez isso ontem, fez isso contra o Boa Vista. Ou eu não dou sorte. Todo jogo que eu comendo do Flamengo, eu tenho que criticar as suas atitudes.
Luiz Ferreira, e aí?
Mais dois nomes estão sendo especulados. Luiz Felipe Scolari e Fabiano Soares, que passou pelo Atlético Paranaense.
Treinador, Fabiano.
Agora...
O Dunga também.
Não, o Dunga não. Esse ainda não. Agora, Mazella...
O que tem de cavada é uma festa, hein? Meu Deus do céu.
Além de cavada, só para eu encerrar minha participação nesse assunto por enquanto, que mais notícias podem surgir, me permita usar um jargão seu para descrever melhor todo o sentimento do torcedor do Flamengo. Posso?
Deve.
Obrigado, Bandeira!
De nada. O Bandeira é um pezinho de sorvete, tá nada, né? É. E o Flamengo tem a maneira de falar que lota o estádio. Mas lota, mas não leva. Quando o Cruzeiro lotou, deu Cruzeiro. Quando o Independente lotou, deu Independente. Lotou até... contra o Botafogo, deu Botafogo.
Eu achei até que foi muito Botafogo em cima do estádio. Não esperava tanto, sim, cerca de 5 mil.
Porque todo mundo achava que o Flamengo ia disputar apenas quem seria o seu adversário
na final. Vou dizer uma coisa aqui. Como jornalista, esse jogo de ontem foi um dos que eu mais surpreendente pra mim.
Sério?
Porque eu tinha certeza quase que absoluta que mesmo com tudo que o futebol traz de imprevisível, seria praticamente impossível o Botafogo.
É por isso que o futebol é o
exatamente. Meu prezado
é o melhor
e querido amigo, meu ídolo, irmão, amigo, Márcio Guedes. Eu estava até conversando hoje com o ex-presidente, atual vice-presidente-geral do clube, Carlos Eduardo Pereira, e nós comentávamos o seguinte: o Botafogo é atípico. O Botafogo, nós somos da mesma geração, eu, você e o Mazella.
Não, eu sou mais novo, que isso?
Mais novo hoje. Tem duas certidões. Então, o que acontece? O Botafogo surpreende. Se eu ficar citando aqui as surpresas que o Botafogo... Todas as vezes que o Botafogo é considerado o que vai ser batido...
O azarão.
O azarão, ele vai ganhar. Quando ele lota o estádio, que é favorito aí...
Nelson Rodrigues dizia que
então,
toda goleada é perigosa.
Surpreende.
Você goleia no jogo seguinte, você perde.
O Botafogo surpreende.
Você quer dizer que com isso o Botafogo já perdeu o campeonato? Porque depois
não, claro que não. Claro
vai vir a soberba.
Não acredito. Eu ontem conversei longamente na saída com o Alberto Valentim. Saiu do Maracanã às 1h15 da manhã.
É mesmo,
é? É, e o Alberto tava...
Cornetou a noite inteira.
O que acontece é que... Ele ontem, e ele fez uma
Valdir
coisa
Luiz chegando no vestiário.
E a Eminência Parda.
Eminência Parda.
Aquela camisa, preta, aquela camisa preta que eu usei ontem, já mandei lavar. Falei, lava a camisa para domingo. Então, o que acontece é que ele botou o time mais agrupado no setor defensivo. E tudo que você falou do Carli, Márcio Guedes, eu só tenho que repetir as suas palavras. Perfeito.
Márcio Guedes falou, Valdir falou. E os ouvintes que estão falando, meu amigo Luiz Ferreira?
O Vartão José Gomes, é meu fogão, ninguém calha esse amor. O Vilemar Oliveira, ele fala direto de Retuitaba, no Ceará.
Você ligadinho. Sabia que Retuitaba no Ceará?
É só no chute, né?
Ah, bom.
Essa não quis também passar. E também mandando aquele abraço para, se o Facebook colaborar comigo, a gente abre. O Luciano Oliveira, Maria Célia Soares, o Paulo Henrique Reis e o Leandro Silveira, todo mundo ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola, além da Débora Portela Diniz, Mazella.
Tá legal, 17h27, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. A Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, antes do meu amigo Bruno Mendes e também do Momento Estádio, Márcio Guedes, diga.
Só um segundinho aqui para lembrar, não deixar passar batido, que o árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, mais uma vez foi mal, deixou de marcar um pênalti escandaloso do Diego no Carli, um soco, né? Pode dizer um soco ali que ele deu, passou meio despedido, tinha muita gente ali, mas foi evidente, e também os bandeiras...
Na parte disciplinar, muito mais rigoroso para um lado que para o outro, na minha opinião.
Exatamente, mas se o Botafogo ganhou, tudo bem, passou em branco, mas se tivesse havido um empate, ou o Flamengo ganhou, esse lance ficaria marcado mais uma vez.
Se fosse ao contrário, a pergunta que eu queria lhe fazer.
É, isso aí...
Só o espírito para responder, viu? 17 horas, 30 minutos. Vamos em frente. Hora de girar. É contigo, Bruno Mendes.
Bruno Mendes.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos aos principais resultados desta quarta-feira de norte a sul do Brasil. Campeonato Acreano, o Atlético venceu o Galvez por 2-1. O Rio Branco empatou com o Maitá no tempo normal 0-0 nos pênaltis. O Rio Branco venceu por 6-5. Campeonato Brasiliense, Ceilândia empatou com Sobradinho 0-0. O Brasiliense venceu o Luziânia por 2-1. Sobradinho e Brasiliense fazem a final do Candangão. Campeonato Catarinense, Ercílio Luz 2, Concórdia 1. Inter de Lages bateu o Tubarão 1-0, a Chapecoense bateu o Figueirense 3-2, Avaí e Brusque empataram em 0-0. Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas empatou no tempo normal com o São José 1-1, voltaram a empatar, né, em seu jogo de volta, e aí tiveram os pênaltis. Brasil de Pelotas levou a melhor por 4-3. O Grêmio empatou em 1-1 com a Avenida, portanto, Brasil de Pelotas e Grêmio fazem a final do Gauchão. Campeonato Goiano, o Goiás venceu a Napolina por 2-1, tempo normal, nos pênaltis 4-2, Goiás e Aparecida. Residência final do Campeonato Goiano de Futebol. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá goleou União Rondonópolis por 4-0. Campeonato Paranaense, o Atlético venceu Londrina 1-0, decisão Atletiba. Campeonato Rondoniense, o Rondoniense venceu o Vilhenense por 1-0. Campeonato Sul Mato Grossense, Corumbaense e Novo empataram em 0-0. Copa do Nordeste, o Santa Cruz goleou Confiança 4-1, o CRB venceu 13 por 2-1. E finalmente pela Copa Verde, o Atlético do Espírito Santo venceu o Luverdense por 10-0.
Valeu, obrigado, Bruno. Vamos de Momento Estádio agora.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Prêmio Brasil Olímpico foi realizado no dia 28 no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. A 19ª edição fez homenagem aos melhores de 2017. Como melhores do ano, foram eleitos a judoca Mayra Aguiar e o tenista Marcelo Melo. Caio Bonfim, da Marcha Atlética, foi o escolhido atleta da torcida, por votação pela internet. Lasgrael da Vela recebeu o prêmio Ademar Ferreira da Silva. Foram mais de 50 atletas e técnicos premiados, mas um momento emocionou a todos. O tributo ao técnico da geração de prata, Bebeto de Freitas, falecido há pouco. Inclusive o técnico José Roberto Guimarães, que ganhou pela quarta vez como melhor técnico de esporte coletivo, completou a homenagem a Bebeto fazendo um grande agradecimento. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
É, vamos ver, vamos ver. Botafoguense já escalando o time para a grande final contra o Vasco ou Fluminense, Fluminense e Vasco, com transmissão da Nacional logo mais. Com ele, a voz do futebol. Carlos Borges. É, Valdir Luiz, Maurício Costa e também o Rodrigo Ricardo Luiz Ferreira. Falando em Maurício Costa, ele chega com o boletim Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
33 anos e duas grandes decepções na vida, a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2015. Thiago Silva não esconde que a repercussão negativa das duas competições ainda magoa. Ele era considerado o melhor zagueiro do mundo quando foi escolhido para ser o capitão da equipe de Luiz Felipe Scolari no Mundial disputado no Brasil. Mas o fracasso do 7-1 contra a Alemanha, mesmo não entrando em campo, colocou sua liderança em xeque. Pior, até sua capacidade técnica. No ano seguinte, Thiago teve mais uma chance, com Dunga, na Copa América disputada no Chile. Mas um toque de mão infantil dentro da área nas quartas de final contra o Paraguai foi o suficiente para seu mundo cair novamente. Thiago seguiu o trabalho calado no PSG, virou o grande líder do time, mas no ano de 2018 começou a ser questionado pela imprensa francesa e até pelo próprio treinador Unai Emery. Ele ficou no banco de reservas na derrota para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Sua esposa, inclusive, usou as redes sociais para reclamar. Depois, Thiago voltou a jogar, e muito bem. Tite nunca desistiu de Thiago Silva. O zagueiro não é o preferido para ser titular. A defesa sempre foi formada por Miranda e Marquinhos. Mas uma lesão de seu companheiro de PSG fez com que o técnico da seleção optasse por colocar Thiago Silva e Miranda nos dois últimos amistosos antes da convocação final da Copa. O resultado? Dois jogos, nenhum gol sofrido e duas apresentações simplesmente impecáveis de Thiago. No jogo contra a Alemanha, então, nem se fala. Ganhou todas as divididas, antecipações e ainda cobriu algumas falhas de proteção dos volantes e do próprio Miranda. Para Thiago, mais do que confirmar uma convocação à Copa do Mundo e começar uma boa disputa pela posição de titular, as duas últimas apresentações serviram como alívio e desabafo.
Tenho aí alguns anos de carreira e nem sempre as coisas saem da maneira que você gostaria. De repente você tem um erro que causa uma eliminação, como foi na Copa América, é uma situação difícil de ser superada. E aí você se coloca em dúvida, fala, pô, será que é isso mesmo que as pessoas estão falando? Mas você analisando com tranquilidade, você vê quem você é. Aí você tem que olhar algumas coisas, pessoas que estão do seu lado em momentos difíceis, que estão sempre presentes, com palavras positivas. Faz com que você retome, né, esse nível de pensamento para que dê a volta por cima. Eu acho que hoje, e nessa convocação dos dois jogos, eu acho que eu consegui mostrar uma regularidade grande que me faz ter ainda mais confiança.
Mais do que acreditar no próprio futebol, na retomada de confiança, Thiago sabe que as atuações serviram para convencer quem ainda tinha dúvidas sobre a sua capacidade.
É verdade. Depois de tudo que foi dito, tudo que aconteceu no nosso período aqui na Seleção Brasileira, nesses 10 anos, momentos difíceis, momentos de alegria, e pouco a pouco a gente vai retomando o nível de atuação, de concentração, principalmente estando próximo de uma Copa do Mundo. Eu acho que isso faz com que a gente esteja alegre por dentro de ter feito um grande trabalho, mas eu acho que tem que exaltar toda a equipe pelo o nível de atuação que manteve.
Depois dos jogos contra a Rússia e a Alemanha, muitos se questionam. Será que Thiago pode ser titular na Copa? Olha, até pode, mas não vou mentir. Provavelmente Tite vai continuar com Miranda e Marquinhos, porém o técnico queria saber o quanto poderia contar com Thiago Silva. E a resposta foi à altura.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, mais um giro, volta você, Bruno Mendes.
Vamos lá, os jogos que movimentam a noite desta quinta-feira de norte a sul do Brasil, campeonato amapaense de futebol, 8h30 da noite do Estádio Zerão, tem Macapá e Ipiranga. Campeonato catarinense, Arena Joinville, 8h30 da noite, a bola rola para Joinville e Criciúma. Torneio do interior de São Paulo, teremos no Municipal de Mirassol, o Mirassol enfrentando a equipe da Ponte Preta. E a Copa do Nordeste, movimentada com 4 jogos, 7h, teremos o Castelão no Maranhão, Sampaio Correia e CSA. No Castelão, só que em Fortaleza, o Ceará recebe o Salgueiro. Às 21h45, o Botafogo da Paraíba recebe o Bahia no Almeidão. E no Albertão, lá em Teresina, no Piauí, o Altos recebe a equipe do Náutico. Tá certo? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá legal, Brunão. Obrigado a você mais uma vez, dando sequência. Vamos girar daqui a pouquinho o Márcio Valdir. Quero que eles opinem sobre o Campeonato Paulista, a final envolvendo Palmeiras e Corinthians. Vamos falar de São Paulo com Juliano Justo.
Foi da forma mais corintiana possível. A classificação do Timão teve muita dramaticidade, sofrimento e tensão, porque o gol da vitória veio só aos 47 minutos do segundo tempo. Quando tudo parecia perdido, o meia Rodriguinho surgiu sozinho na área e completou de cabeça para as redes tricolores.
Mas eu creio que todo corintiano que esteve aqui vai para casa muito feliz, porque viu um time aguerrido, um time que propôs o jogo o tempo inteiro e foi recompensado pelo futebol que demonstrou e pela garra que teve.
Aí a decisão foi para os pênaltis e muito mais emoção. Herói durante os 90 minutos, Rodriguinho perdeu a cobrança, mas o goleiro Cássio defendeu 2 e colocou o Timão na final.
Acho que o pênalti é um pouco de tudo, né? Tinha o Mauri ali fazendo uns gestos para mim nos pênaltis, a grande maioria a gente conseguiu acertar, teve jogadores que mudaram. Eu não nem percebi na hora, acho que é muito rápido, estava muito concentrado a questão de ser o Diego Souza ou algo parecido, acho que não de maneira nenhuma, eu simplesmente foquei em todos os pênaltis, um de cada vez, e a gente foi feliz e o time também está de parabéns porque cobraram muito bem os pênaltis, né? Então a gente já foi eliminado outras vezes com a equipe batendo mal os pênaltis e hoje foram muito bem batidos, então foi em conjunto, a gente fica feliz pelo grupo e por chegar a uma final.
Agora tudo é preparação para a final. Depois de 19 anos, Corinthians e Palmeiras voltam a fazer uma decisão de estadual. A primeira partida será sábado, às 16h30 em Itaquera. E a decisão acontece no dia 8 de abril no Allianz Parque. De São Paulo, Juliano Justo.
Salve o Corinthians! E aí, Márcio, Coringão, gol aos 47, o Bacholinha lá, o anãozinho, o Rodriguinho, fez um gol sem tirar o pé do chão.
Inacreditável.
Se eu
sou bom jogador, hein?
Se eu sou torcedor do São Paulo...
Bom jogador é uma coisa, mas ele é pequenininho.
Se eu sou torcedor do São Paulo, eu ia ficar muito pé da vida, porque não foi fácil, você perdeu uma possibilidade de ir à final por causa de um lance de bola parada, de um escanteio, que faltou atenção, faltou marcação ali, individual e coletiva também, não é?
Sim.
E foi um jogo também mal jogado, muito truncado, o Corinthians tá vendo muito de torcida, vibração de alguns jogadores, porque perdeu aquela coisa, aquele entrosamento, aquela maquininha que tinha no ano passado, em que o time, além de ter garra, tinha muita organização, jogadas trabalhadas, era um time...
E gostoso, jogadores mais técnicos.
Mais técnicos, é. Hoje tá na base do... É o resto que sobrou do ano passado. Não sei se vai chegar longe esse time aí.
É, porque tem jogadores que, se você pensar, não teriam condições de...
Você vê o Emerson com 39 anos, fez um contrato de 6 meses, né?
O Danilo entrou ontem e acabou fazendo gol de pênalti. Coitado do Danilo também.
É isso que eu tô falando. 38, isso ilustra o meu comentário. O Emerson chegou lá, aí conseguiu espaço. O Danilo voltou e foi decisivo. Então veja como é que tá o negócio.
Mas o Corinthians tem uma coisa impressionante. Ele tem uma força, né? Ele tem uma... Coisa que o Flamengo tinha, mas
tem arbitragem, perdeu. Tem torcida, tem ambiente, tem imprensa.
Até que ontem, tem tudo isso.
Lembra muito o Flamengo.
Tem estádio.
Tem estádio.
Até falaram pra mim hoje, porque o Flamengo pode reclamar de não deixar o Botafogo jogar por causa do cheirinho do Flamengo. O Flamengo não tem estádio.
Então, o Flamengo ia reclamar de quê, pô?
Não, porque quando o Botafogo proibiu o Flamengo jogar no Engenhão, por causa daquele negócio do Vinícius Júnior.
Valdir, você tem boa memória. Essa história do cheirinho começou exatamente aonde?
Começou com o Flamengo, começou. A mídia que começou, quando o Flamengo começou a crescer no brasileiro.
Tá com cheirinho de título.
Cheirinho de título, aí o cheirinho escafedeu.
Mas vamos voltar de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, essa final. E aí, o que vocês acham?
Eu acho que como um clássico, é uma decisão, tudo pode acontecer, evidentemente. Porque o Corinthians vai no embalo, tem a torcida e tal, mas o Palmeiras é melhor.
Tem mais time, mais jogador.
Time, pra mim, o Palmeiras é melhor. É. Mas eu diria o detalhe, o Corinthians se sobrepõe.
Pode ser.
E lá em São Paulo é diferente daqui. Lá você tem cada um jogando no seu estádio.
Exatamente, o equilíbrio é maior equilíbrio também entre as forças. Né?
E que pese que aqui o Botafogo conseguiu o direito, está no regulamento, de jogar a primeira partida no estádio.
E o Palmeiras é muito irregular, você vê que perdeu para
o
Santos.
É, o Palmeiras tem um bom elenco, mas não tem um grande time, não tem um time definido. Não,
E o Nilton Santos, com certeza, não é um estádio do neutro. Botafogo, acho que é um estádio neutro.
Não, eu diria neutro pela distância, com o estádio olímpico.
É, mas olha só, o estádio do Palmeiras,
o Allianz Parque. Você fica mais próximo do campo do que no Nilton Santos.
Eu sei, mas não tem. Você chega no Palmeiras, tem um cheirinho de Palmeiras. Você chega no Corinthians, tem um cheirinho de Corinthians. Você vai no Morumbi, é um cheiro do São Paulo. E assim por diante. O Nilton Santos não tem cheiro de Botafogo.
Caio Martins tinha.
Caio Martins tinha.
Proximidade do torcedor. Se você tirar aquela pista de atletismo para fazer o estádio mais próximo, aí vai, pode ter cheiro.
Mas não pode tirar a pista porque é o estádio olímpico.
Exatamente.
Né? E inclusive na última reunião do Conselho Deliberativo, foi analisada a proposta do Flamengo e até do Fluminense, até uma informação, mas ela me permita, para que ambos joguem no Maracanã. Porque o Fluminense é o único dos grandes que tem uma liminar que pode jogar no Maracanã pagando apenas 100 mil. E tem até um vestiário personalizado. Onde eu fui conhecer, que era parte de baixo, o vestiário, tem quatro vestiários. Um estava lacrado com o escudo do Fluminense, que é o do Fluminense. Então, como vai mudar o comando agora da concessionária, né? O Odebrecht larga agora em junho, depois vai vir ou vai a Sudede assumir, ou vai assumir uma outra. Lá em São Paulo, o prefeito de São Paulo está também
licitando, isso?
Está licitando o Pacaembu, né? Então, o Fluminense e o Flamengo, dependendo do acordo que for feito com a Sudeste ou com a Odebrecht, podem jogar no estádio Nilton Santos.
Bom, tá importante. Falamos de Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, segundo a rapaziada aqui, leva uma certa vantagem. Tem mais time, mas clássico é clássico. Futebol é imprevisível. 17h45, já voltamos com a reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, às 19h. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Gui Aroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, às 19h. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pela paz, com você.
Dicas de segurança no trânsito.
Utilize o cinto de segurança. Ele ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em caso de acidente. E lembre-se, crianças devem viajar no banco traseiro do veículo.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol. O Vasco joga, ele fica transtornado, impressionante. E o meu falou, vamos ver quem vai ganhar, é o meu ou o seu hoje? Pedacinho? Vambora.
Dá um cheiro de mato queimado.
Opa!
Tá cheirando.
É, cheiro de mato queimado, é isso?
É. Onde ele desenterra isso,
meu? É o que mais te diverte no programa é ele. É. Esse sem vergonha. Sem
vergonha.
Cadê o boi? Bota o boi, bota o boi, bota o boi. Bota... Esse não é o boi bom, não, é?
Bota aí. Tá pastando.
Aí. Tá pastando. O boi foi pro mato. Foi mato queimado, o boi se mandou. É. Esse boi não é um. É, esse boi é todo.
Seu Lobo passou o rodo em todo mundo.
Vamos ao momento. Estádio Índio, manda pro ar aí com Wagner Gomes.
O Brasil vai participar na Itália do troféu Città di Jesolo. Essa competição é uma prévia para o Mundial. A Confederação Brasileira de Ginástica convocou Jade Barbosa, Flávia Saraiva, que estão voltando. Elas estavam afastadas por lesão. Caroline Pedro e a estreante Luisa Trautwein, que tem 15 anos. O torneio acontece nos dias 15 e 16 de abril e é um bom teste para a ginástica brasileira. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner. Vamos em frente. Está na hora dele. Essa bandeira do rádio com o Nacional na Copa. Ele não esconde o jogo. Mário Silva. Canta bem, até hoje.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990, 14ª Copa do Mundo na história. O país sede a Itália, um período de um mês certinho, 8 de junho a 8 de julho. 115 gols marcados. Campeã Alemanha Ocidental conquistando seu segundo título. Vice-campeão a Argentina, em terceiro a Itália e quarto a Inglaterra. O maior marcador foi Salvatore Schillaci, o Totò Schillaci, da Itália, com 6 gols. O melhor ataque foi a Alemanha, com 10 gols. A melhor defesa, a Itália, não levou nenhum gol. E o público que presenciou a Copa chegou a 2.516.348. A maior goleada foram duas: Tchecoslováquia 5, Estados Unidos 1, e Alemanha Ocidental 5, Emirados Árabes Unidos 1. O melhor jogador da Copa foi Totò Schillaci, da Itália. E a revelação foi Prądeski, da Polônia. Vamos ver os grupos da Copa do Mundo, como foram formados e como aconteceu. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Hoje a outra decisão, 17:51, Maracanã com bom público. Ontem presentes 31.800 e alguma coisa de torcedores no Maracanã. Será que hoje vamos bater? Fluminense e Vasco levarão mais torcedores que Flamengo e Botafogo? Vamos ver. Fluminense e Vasco se enfrentam 8 da noite. Vale vaga na decisão do Carioca. Rodrigo Ricardo traz as informações do clássico. Fala, ligado!
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
Campeão da Taça Rio, o Fluminense tem a vantagem do empate no clássico contra o Vasco da Gama. Apesar deste triunfo para o goleiro Júlio César, a ordem no tricolor é vencer.
Eu sigo na mesma linha que o professor Abel vem falando. Nós não mudamos a nossa forma de jogar. O Fluminense joga sempre para vencer, dentro da estratégia que o professor monta. Como eu falei, com respeito ao Vasco, sem dúvida, mas procurando, dentro da nossa estratégia, batalhar para vencer o jogo. Se chegar ao final dos 90 minutos e não sair gol para nenhum dos lados, aí sim, nós temos a vantagem do empate e saímos classificados, mas sempre em busca da vitória.
Júlio César destacou ainda o coletivo tricolor, que impulsiona boas atuações, como a dele e do atacante Pedro.
Olha, sinceramente, é algo assim que fica em segundo plano, né? Até porque, como eu falei desde o início, o nosso foco é estar sempre junto e com determinação em relação ao grupo. Então, assim, eu acho que o grupo estando bem, as coisas dando certo para o grupo, obviamente, depois o individual, naturalmente, ele vai sobressair.
O Vasco deve voltar a jogar com três zagueiros. O argentino Desabato vem sendo treinado para atuar um pouco mais atrás, junto a Paulão e Erazo.
Sim, sim, conhecemos que o Fluminense joga com três zagueiros. Quando os enfrentamos, nós também jogamos da mesma maneira para tratar de equiparar no meio campo e ter o controle do balão nós. He falado com Ricardo, le comenté que yo ya estaba acostumbrado a por ahí si me necesitaba de zaguero o cuando queramos salir de abajo jugando, yo no tenía ninguna dificultad de tirarme un poquito más atrás.
A Ferj aumentou o número de jogadores que podem ficar no banco de reservas. Em vez de 7, serão 12 atletas à disposição dos treinadores. Com isto, cresce a chance do meia Giovanni Augusto ser relacionado por Zé Ricardo.
Ainda não está no ideal da forma física dele, mas a ideia é que quando ele apresente um bom nível, um nível razoável de condicionamento, esteja à disposição da gente, até porque é um atleta que veio com uma expectativa muito grande, a gente conta muito com ele.
Sornossa e Marco Júnior são as dúvidas do Fluminense. Já o Vasco ainda não sabe se poderá contar com Martim Silva. O goleiro estava a serviço da seleção uruguaia. Mas Martim Silva não participou de nenhum dos dois amistosos feitos pela Celeste Olímpica na China. A arbitragem de Vasco e Fluminense esta noite no Maracanã é de Rodrigo Nunes de Sá. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo, obrigado, meu garoto. Vamos, 17h55, Márcio Guedes. Fluminense Vasco daqui a pouquinho, 8h30, abertura da nossa grande jornada com o meu amigo, meu irmão Carlos Borges, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa e o Luiz Ferreira. E eu vou estar aqui também perturbando, fala.
Muito difícil fazer uma previsão sobre esse jogo, um equilíbrio. Eu acho que o Fluminense tem um embalo melhor, um time mais veloz, bem armado. Se acertou na defesa com os três zagueiros, tem a velocidade do Marco Júnior, tem o Ayrton, um lateral que está jogando muita bola, o Jadson também muito bem. Até o Júlio César, de quem a torcida desconfiava, tá agarrando legal, fez uma grande atuação contra o Botafogo.
E contra o Flamengo também, né?
E contra o Flamengo também. E o Vasco tá assim meio empacado, acho que tá com alguns desfalques, né? Hoje não joga nem o Evander, nem o Paulinho, certo? Confere isso?
Não, são dúvidas ainda.
Estão o Evander deve jogar, Paulinho não, o Evander deve jogar.
Então, mas é um time que perdeu um pouco aquela naturalidade, aquela... Eu acho que o Fluminense tem mais possibilidades, e além da vantagem fundamental do empate. Se eu tivesse que jogar uma grana, fosse obrigado a jogar, jogaria no Tricolor, para a alegria do
não
meu amigo Barzella.
Não estou acreditando.
Fala, Valdizinho.
Concordo com o Márcio, é um jogo difícil. Eu acho que o Fluminense mais bem arrumado taticamente, o time que se encaixou o 3-5-2. Ele pode não ter dois jogadores importantes hoje, que são o Marco Júnior e o Sornossa, mas mesmo assim o Abel tem o Robinho.
Não, o Robinho Douglas. Até agora não despediu. Não, mas, eu não gosto nem do Douglas nem do Robinho.
Eu
não
vejo
gosto.
Um ligeiro favor.
Não joga hoje, não?
É dúvida.
Ah, é?
Eu dou um ligeiro favoritismo ao Fluminense por causa do empate. Mas ontem esse negócio de empate, o Flamengo também tinha e perdeu, né?
Mas só que o Botafogo, na minha opinião, era inferior ao Flamengo e entrou com tudo. E Vasco e Fluminense se equivalem, se equilibram. Acho que isso pode pesar.
A motivação do Botafogo foi muito alta, né? Dificilmente algum desses clubes hoje terá essa gana que o Botafogo teve ontem, que não foi fácil.
É,
né?
Porque foi mais também por tudo que eles ouviram também, né? Por tudo que, não só do lado do Flamengo, mas por tudo que o time ouviu. Eu conversei com o Anderson Barros, com o Alberto Valentim, depois do jogo de domingo, que o Botafogo foi uma presa fácil e tudo, que o Flamengo vai atropelar. Então isso tudo motivou, né, mano?
Já dizia a Bíblia, os humilhados e ofendidos encontrarão o Rei dos Céus.
Tá aí, olha só, então com essa frase inspirada, equilibrada, que transmite muita coisa para que a gente reflitamos sobre essa frase, eu começo para você refletir, acabar o programa, 17h57h40, o seu palpite para Fluminense e Vasco da Gama?
Eu vou chutar 1-1.
1-1. Bom chute. Valdir?
Olha, Mazera, eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Vasco vence por 1-0, porque eu tenho interesse em ser no Vasco, porque tem Libertadores no meio, o Fluminense é o adversário mais difícil.
Eu torci pro teu time ontem, se eu sem vergonha. Olha,
crianças. Tá projetando
pro futuro já.
Rodrigo Carvalho, seu palpite, por favor.
Olha, Mazela, sinto lhe informar, mas vai ser 2-0 Vascão.
Pra você, Índio, qual o placar de logo mais? 1-0 Vasco. Bom, até agora 3-1 pro Vasco. Não, vou tirar o cabeça é o mais equilibrado de todos. Fala, cabeça.
Eu acho que hoje vai ser um jogo de muitas emoções. 2-2.
Perfeito. Cabeça, antes logo ver aqui, cabeça, Márcio Guedes, equilibrado, esses três você, engraçadinhos. Eu tô contigo, vai empatar o jogo. Acho que você não ganha, não.
Então temos três empates.
Três empates que dá vitória e três vitórias do Vasco. Vamos ver. Eu acho que a final vai ser Fluminense e Botafogo. Vamos ver o que acontece. 17:58, Márcio, foi um prazer inenarrável tê-lo com a gente aqui ao vivo no programa.
Sempre um prazer.
Mas avise mais cedo.
Avise mais cedo.
Mas olha qual a culpa desse cara aqui, ó, do Valdir Luiz, falou que não viria, tá vendo? Bom,
então vamos. Um grande jogo para todos nós hoje.
Tá bom, Valdirzinho, bom comentário.
Abraço, Mazela, boa noite para todos, estamos juntos amanhã no programa, daqui a pouco no Show de Bola.
Cabecinha, tchau.
Show, até mais, no Show de Bola, hein?
Obrigado, Índio, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. 8:30 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva para Fluminense Vasco da Gama, jogo que apontará o segundo finalista para o Cariocão 2018. Boa noite, galera. Você acha melhor o Vasco?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.